Rádio AL Entrevista.
A Assembleia Legislativa sediou nesta semana o 3º Congresso Nacional do Parto Humanizado. O encontro serviu como espaço de debates e troca de experiências entre mães, profissionais da saúde e estudantes sobre temas como a humanização do parto e o poder de escolha da mulher na hora de dar à luz. Uma das palestrantes foi a presidente da REUNA, a Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento, Daphne Hattner. Daphne, muito obrigada pela participação. A sua palestra no 3º Congresso Nacional do Parto Humanizado abordou aspectos da humanização do parto e do nascimento numa perspectiva transcultural. Por que é importante pensar também nos aspectos sociais e culturais na hora do parto?
Uma mulher não é somente uma mulher chegando biologicamente para parir. A cultura dela, os valores dela, o entorno em que ela vive, como ela enxerga o parto e o nascimento, como o entorno dela enxerga isso, o profissional de saúde tem que ter essa compreensão. Porque se ele não tiver e transformar isso num ato meramente mecânico, tecnocrático, tecnológico, ele não vai estar conseguindo oferecer o cuidado sintonizado no que ela precisa. E eu vou dar um dos exemplos que eu comentei ontem na minha palestra. Eu descrevi uma casa materna no Equador, em que hoje em dia, para fazer o pré-natal, para atender o parto, você tem uma cuidadora da medicina tradicional e uma médica trabalhando lado a lado. E as cores dessa casa materna, elas são cores claras, alegres. E aí a discussão é, na nossa medicina ocidental, em geral, hospitais têm muito branco, porque o branco é associado a uma capacidade nossa de verificar a limpeza do local. Só que nessa cultura, o branco é associado à morte. Então, as mulheres do Equador se recusavam a ir parir nos hospitais, porque lá as cores eram cores que lembravam a elas a morte. Então, ou a gente começa a perceber esses aspectos, ou a gente não vai ter sucesso no cuidado, porque a gente não está dialogando com aquela cultura.
E no Brasil, como é que a gente pode trazer essa realidade?
Veja, a gente contou também que isso está acontecendo no Amazonas. Você tem os índios Tucano, fizeram uma parceria com a Universidade Federal do Amazonas e montaram um serviço de saúde que também vai ter a medicina nossa ocidental, né, e a medicina tradicional tucana. E vai se trabalhar junto. E vai se valorizar determinados aspectos indígenas, como os remédios que eles conseguem constituir, o artesanato, a cultura. Vai ter ensino da língua tucana. Vai ter ensino dos costumes, que é uma maneira de preservar essa cultura. Então, a gente tem isso também. Está acontecendo no Brasil, mas ainda numa dimensão muito pequena. Não é uma política de Estado. Embora nós tenhamos a política nacional de saúde das populações indígenas, tenhamos dispositivos para a população quilombola e outros, nós ainda não temos isso executado na prática. Assim, generalizado.
A experiência do parto ela ainda é um pouco traumatizante para algumas mulheres, né? Existem relatos de violência obstétrica, relatos de cesarianas que não são necessárias. Como fazer para mudar essa realidade?
Eu acho que, assim, a gente tem um problema muito sério. Eu acho que isso é um problema. Que foi a forma como a gente construiu a valorização do conhecimento médico. E nos últimos anos, na medida que a internet popularizou muitos conhecimentos, as mulheres foram conhecendo mais sobre o que é parto, o que é fisiologia do parto e a respeito dos seus direitos, direitos humanos, direitos sexuais, direitos reprodutivos. E aí elas constataram que muitas das práticas que são utilizadas até hoje na atenção ao parto e nascimento, e não só isso, mas continuam sendo ensinadas em muitas faculdades de medicina e de enfermagem. Já há alguns anos, há muitos anos, desde 1996, tem uma publicação da Organização Mundial de Saúde, em que essas práticas são classificadas como práticas danosas, inefetivas e que devem ser abandonadas. Então, as mulheres consideram essas práticas como uma violência. Como é que você vai fazer no meu corpo alguma coisa que já devia ter sido abandonada há muito tempo? E que a Organização Mundial de Saúde diz. Então, construiu-se um conflito, que eu acho que esses conflitos existem. É salutar que quando existem diferenças, a gente possa trabalhar elas, mas eu acredito muito na perspectiva do diálogo. E para um diálogo, os dois lados devem se abrir. Então, a gente espera que a categoria médica, a categoria de enfermagem, que ainda pratica esse tipo de procedimento, em primeiro lugar, se abra para começar a estudar e adotar só práticas baseadas em evidências científicas. Num segundo momento, ou no mesmo momento, começar a trabalhar a questão de mulheres como sujeitos de direitos e não objetos de cuidado. Quando você fala sujeito de direito, você está reconhecendo a mulher como um interlocutor e que ela é capaz de tomar decisões sobre o próprio corpo. Então, não basta chegar e dizer assim, nós vamos fazer isso, 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 isso aí, e você não tem nada a dizer. No momento que você entra aqui no hospital, quem manda aqui sou eu. Não funciona. Hoje em dia, as mulheres querem dizer, peraí, o que você vai fazer no meu corpo? E veja, por exemplo, episiotomia. Desde os anos 80 já se tem evidências de que não é para fazer de forma rotineira. Não é para sair cortando o períneo de todas as mulheres. Portanto, vamos parar de fazer isso? Faz só quando é indicado. E são raros os casos que é indicado. É, tem indicações precisas. Agora, a própria Organização Mundial de Saúde, em sua publicação de 1996 do século passado, mais de 20 anos, já dizia, não é para fazer episiotomia de rotina. A boa notícia é que nos anos 90, praticamente se fazia 90 e tantos por cento dos partos vaginais levavam episiotomia. O inquérito Nascer no Brasil mostrou que em 2011 e 2012, que foi o período de coleta de dados, já tinha baixado para 58%. Agora, se já em 1996 a OMS recomendava que fosse abaixo de 10%, acho que a gente ainda tem muito chão.
A senhora é a presidente da REUNA, né? A Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento. Vocês atuam para diminuir as intervenções desnecessárias e tem lutado também para disseminar que esse importante momento da vida, o parto, né, é um processo natural e fisiológico. O que a senhora tem percebido de avanço nesses últimos anos, desde que a REUNA foi criada?
A coisa mais maravilhosa que aconteceu foi que as mulheres descobriram que parto faz parte da vida delas. E que não basta delegar para o profissional. Não, eu tenho a ver com a minha gravidez. Eu tenho a ver. Não basta preparar meu quartinho, meu bercinho, a roupinha, sapatinho, crochêzinho. Não é isso. É eu me preparar para ser mãe. E eu me preparar para ser mãe é entender o que, que é gravidez, o que, que é parto, o que, que é maternidade, o que, que é paternidade, como é que eu incluo o companheiro nesse processo. Que antigamente você tem aquelas coisas, né, da mulher vai parir e o cara fica dando voltinha no corredor, né, fumando charuto, sei lá o que, que era. Então, não é assim. Hoje em dia tem a lei do acompanhante, e isso é uma conquista do nosso movimento. Aliás, a lei do acompanhante é originária, inspirada em Santa Catarina, né? Que a deputada, então, Edelise Salvatti, quando tornou-se senadora, levou e distribuiu, possibilitou esse direito a todas as mulheres do país. Então, parabéns, Santa Catarina, por esse pioneirismo. E o que a gente tem, então, é que no momento que o pai participa da gestação, do parto, ele se torna mais parceiro. No momento que ele vê o trabalho que a mulher teve para trazer ao mundo o filho dele, ele tem uma admiração. Você sabe que, assim, pais participantes no momento do parto, principalmente populações de baixa renda, isso diminuiu a violência sexual e doméstica depois daquele parto, porque criou uma outra relação de respeito pela mulher. Então, nós, como profissionais de saúde, temos esse papel, não só de prestar um cuidado mecânico, mas de possibilitar que no momento em que nasce a criança, nasce uma mãe, nasce um pai e nasce uma família. E veja que beleza se nós conseguirmos colocar muita amorosidade nesse processo, permitindo que haja essa vinculação, para que o futuro seja mais amoroso e menos violento.
A senhora falou dessa lei que originou aqui em Santa Catarina. Santa Catarina é um estado que tem avançado bastante?
Eu queria dizer que esse terceiro congresso, em primeiro lugar, não tem nenhuma assembleia legislativa de estado nenhum que tenha feito um congresso. Esse já está no terceiro. Então, assim, tenho profunda admiração pela proatividade deste estado e principalmente da deputada Ana Paula Lima, que se engajou, se identificou com o movimento e tem sido uma parceira inestimável. Alguns avanços que a gente já tem em formato de lei, de diretrizes aqui em Santa Catarina, a gente quer que também passem a ser modelo para o restante do país.
E a senhora gostaria de deixar algum recado para os nossos ouvintes?
Eu gostaria muito que cada vez mais mulheres, cada vez mais homens, cada vez mais profissionais de saúde, cada vez mais não profissionais, basta gente que queira engravidar, parir, etc., percebessem que engravidar e parir é uma coisa boa e pode ser bem atendida e pode ser respeitosa e pode ser um momento de crescimento para todo mundo, inclusive para os profissionais que estão cuidando. E acho que se a gente conseguir colocar bastante amorosidade em todos esses processos, a gente vai ter uma sociedade melhor no futuro.
Rádio AL Entrevista.